Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Entrar no ar que a gente
vai... Isso, agora que a gente vai entrar no ar, a gente vai discutir o que, que a gente vai discutir hoje. Porque então... o Liber sugeriu a ideia e eu não sei sobre o que, que vamos falar. E essa é a parte mais divertida, eu adoro isso, cara. Sério, então, eu adoro entrar num bate-papo sem ter nada preparado antes. Qual que é a sua ideia?
Cara. Opa, peraí. Aí, tô colocando multitab porque eu tô com as duas tabelas abertas e daí a outra dá delay. Boa noite, pessoal. Ah, como vão vocês? Tudo bem? Boa noite para Alex, pro Grilo, que estão aí já.
Olá. É.
Temos uma audiência de 7 pessoas assistindo, aumentando cada vez mais. Gente, a ideia era a seguinte, né? É, a gente vai ter convidado especial, só que o que, que aconteceu? É, o Scama tinha um compromisso.
Isso.
Daí deu um conflito de agendas aí, e a gente transferiu o nosso convidado especial para a semana que vem. Para os curiosos, o nosso convidado especial é o Ciro Marcondes, o autor lá do livro Zip.
Zap. Né? Zip. Eu ia falar Zap.
Zip. Zip, Zap, são dois gêmeos são divertidos.
Dois gêmeos divertidos.
Zip Zap fazem dois igual
a um. Dois igual a um. Caralho, exatamente. Como que você sabe disso, cara?
É que eu não fui criança nos anos 80. Não tive o álbum.
Gruda, né?
Eu não tive o disco do Balão Mágico. Mas daí a gente ia fazer, vai ficar com o Ciro pra semana que vem. Acho que vai ser uma conversa bem boa. E hoje daí a gente ficou naquela de tipo, pô, daí vamos falar sobre o quê, né? E daí que me veio a ideia de bloqueio. Que a gente precisa ter ideia. Boa noite, Carlos. A gente precisa ter ideias, precisa ter soluções. Claro que tem essa coisa do improviso, né? Que nem diz o Scama, a gente chega aqui e faz, mas é legal ter alguma ideia, pelo menos algum fiapo, né? De ideia. Boa noite, Wilson. Para lidar, né, com as coisas, né? E às vezes não aparece ideia nenhuma. Às vezes dá bloqueio, às vezes você precisa bolar um... Sei lá, Scama, você já passou por isso, mas... Aparece lá, tem que ter artigo publicado, a revista tal abriu vaga e você por um acaso não tem. Ou tipo, ah, vai vir o Jornada, você tem que escrever um artigo e você tava tão cheio de coisa para fazer que você nem se ligou. E daí, porra, agora tem que bolar um artigo sobre o que eu vou fazer. E daí a brincadeira é essa, cara. Boa noite, Vanderlei. Tudo bem? A brincadeira é essa, cara. Como que você lida... Porque, cara, eu acho que você tem muita ginga e requebrado para lidar com as coisas. Assim, é difícil você perder o rebolado, você vai bem. É. Eu sou mais assim, tipo, tenho que ter planejado tudo direitinho, senão as coisas arrebentam para mim, assim, não certo. E aí, você já teve problema assim de, pô, preciso de uma solução agora, não sei o que fazer, quais são as suas estratégias, como é que você se vira, Scama? Você também, colegas, se quiserem falar sobre isso aí...
Né? É assim, eu acho que a essas alturas do campeonato é difícil ter isso, bem difícil, porque você vai acumulando um certo expertise que você tira da cartola, né? E mais do que isso, eu trabalho, né? Ainda agora está em pandemia, né? Então é um pouco diferente, mas antes da pandemia eu trabalhava com um senhor, o professor Moser, que é, cara, o cara é muito foda. Ele agora está com 87 anos e ele dá aula. E ele dá aula de verdade. Só que ele não aguenta mais dar aula inteira. A aula do mestrado e doutorado são 4 horas, né? Direto. E o cara não aguentava. E daí o que ele fazia? Ele dava aula... Eu chegava lá para ter aula, para fazer aula junto com ele. Dava 1 hora de aula, ele batia no meu ombro. Rodrigo, eu vou embora, você assume daqui. Sem nem me explicar qual é o assunto, não. Eu tinha que estar esperto no que ele estava falando... Quais autores ele estava usando, qual a linha de raciocínio para pegar o que ele estava falando e continuar dando aula, cara. E o mais interessante, os alunos gostavam. Falavam, nossa, mas vocês pensam igual e tal. Então, assim, eu adquiri na marra uma capacidade de não ficar com esse bloqueio, né? Mas isso no aspecto mais macro, né? No aspecto micro, o que me dá bloqueio é escrever um parágrafo, às vezes. Eu sei que eu preciso escrever sobre tal coisa e não sai. Aí eu escrevo o parágrafo e eu apago o parágrafo. Eu escrevo o parágrafo e eu apago o parágrafo. Aí eu escrevo o parágrafo e às vezes eu passo um dia em um parágrafo. Porque daí dá branco, cara. Eu acho que eu não tenho branco do... Eu não sei o que falar. Às vezes eu tenho branco do como é que eu vou dizer o que eu quero dizer. Daí me incomoda um pouco mais, assim, eu não perco o rebolado de vez em quando. E daí, às vezes, quando eu forço, isso é uma coisa interessante, daí é até legal de perguntar. Quando eu forço, acaba ficando o texto que. Sabe? Que, fulano, que. Porque, ou cheio de vírgula, porque você não consegue ter uma ideia boa, e daí depois tem que revisar e fica uma merda.
Sim. Mas se bem que a revisão pode ajudar, né, cara?
Não, então, ajuda. Daí na revisão ajuda, né? Certo. Mas eu gastei várias horas ali e não foi, né?
Legal isso que você falou, porque outro dia eu assisti. Eu li uma thread que o Yoshi publicou. Né? Uhum. E o Yoshi, o Itice lá, o nosso amigo lá do...
Vou pegar ali o gibi dele para mostrar. Né?
Pega lá. Ele trabalhou com a Bianca, com o Alexandre Lourenço, né? Com o Greg, né? Tiveram um estúdio lá. Como é que era o nome do estúdio mesmo? Lagugut, né?
Lagugut.
E daí ele tá ele com essa série...
Eventos semi-apocalípticos.
Eventos semi-apocalípticos. E ele fez um fio que eu achei muito legal, só que era sobre quadrinhos. Mas o Yoshi, ele tá produzindo muito material, inclusive, né? Pro pessoal que participa lá do financiamento coletivo dele. Ele tá fazendo muito material sobre... produção de quadrinhos, né? Desenho, etc. Assim, material bom, assim. E daí eu achei legal que ele fez um fio falando sobre essa questão, né? Só que ele falava da inspiração, que ele falava que inspiração... Tem anos que ele não trabalha com inspiração. Só que o interessante do texto dele é que ele falava assim que tudo ficava no mecânico. Que tipo, você vai resolver uma história, vai fazer uma proposta, tem soluções, você já conhece as formas de narrativa. Vai fazer a grade da página, quantos quadros que você vai usar? Você sabe que você tem uma quantidade limitada de quadros. Você vai fazer layout livre, vai fazer... vou fazer um plano aqui, como é que você vai fazer esses planos? Como é que você... Aí ele falou assim que tudo, que ele, nesses anos que ele ficou desenvolvendo, parece que tudo ficou automático, porque tudo flui. Daí, tipo, dá trabalho? Dá trabalho. Tem horas que você precisa parar para pensar um pouquinho? Tem. Mas cai mais ou menos nisso que você falou aí. Tipo, não existe branco. Não existe bloqueio. Não existe vazio. Eu já tô com um método, vamos dizer assim, métodos de trabalho. Eu tenho um prazo, eu chego ali, eu escolho os métodos, faço as coisas e jogo. Aí isso vai... E essa história de bloqueio, eu acho engraçado porque me veio, porque a gente não tinha tema, né? Você me mandou lá de manhã, o que a gente vai fazer? Daí eu não tenho ideia, você tem? Daí, também não sei. Daí que passou esse tempo, eu pensei, cara, vou falar de bloqueio.
Cara, bloqueio, sensacional. Acho, sensacional.
Né? Porque às vezes, e aí que tá, eu acho que tem coisas, a gente fala mesmo no trabalho criativo, né, que nem o Yoshi falou. Ontem eu fiz um bate-papo com o pessoal do Balbúrdia, a Germana e a Milena.
Uhum.
Né? As duas, elas estão fazendo um trabalho agora, Viúva Veneno, estão lançando um álbum, fizeram lá financiamento pelo Catarse e tal. E daí foi muito bacana, quem quiser acompanhar, tá disponível lá no canal do Balbúrdia, assim. A conversa foi muito legal, porque a Germana, cara, a Germana e a Milena junto, né? Mas a Germana, cara, ela tem uma energia, cara. Ela vai falando, assim, e daí, tipo, eu fiquei pensando, mas, porra, de onde que vem toda essa energia, né, cara? Mulher é, assim, uma usina nuclear, cara, assim. Tipo, potente, assim, sabe? Ela não... Pô, fiquei impressionado. E também tem essa coisa, daí a gente perguntou, mas como é que é o teu dia a dia, né? Porque parece toda caótica. Daí ela fala, não, eu pareço caótica na fala, mas meu dia é meticuloso. Tenho horários, tenho compromisso, tenho hábito. Então, de tal a tal horário eu vou sentar para trabalhar em roteiro. De tal a tal horário eu vou sentar para fazer não sei o quê. E tem o horário também, daí ela falou essa coisa, né? Do horário para andar de bicicleta, que daí espairece, e tem o horário limite, assim, tipo, depois de tal horário eu não lido mais com trabalho, daí eu vou lá assistir dorama, vou ver qualquer outra coisa, mas eu não lido com trabalho para dar um tempo pro corpo, né? E eu achei legal essas coisas dos hábitos, assim, né? Essa coisa de estratégia, porque, tipo, mesmo no âmbito criativo, e eu não acho que a gente esteja fora do âmbito criativo, né, Scama? Tipo, você vai escrever artigo, não é burocracia, né, velho? Assim, tipo, tu tem as fórmulas, tu tem as manhas, estratégias, método, mas, cara, que nem você falou, né? Tem horas que você luta com um parágrafo e você perde, né? E você perde.
Tem horas que você luta com um parágrafo e perde. E ele te dá muito socão na boca. né? É bem, bem isso. E assim, eu acho que até o cara que trabalha com, sei lá, com Excel o dia inteiro, até ele tem que ser criativo, cara. Todo ser humano é criativo naquilo que ele faz, né? Uma das coisas que mais me irritava, continua me irritando, é quando você ia numa agência de publicidade e o cara falava, não, fale com os criativos. Porra, mas o cara para vender também tem que ser criativo. O cara para fazer a contabilidade daquilo lá também tem que ser criativo. Então a criatividade tá permeia, né? Mas tem uma coisa. Primeiro eu vou dar uma palavra pro Vanderlei, que tá com o bloqueio da dissertação. Eu acho que eu posso te dar algumas dicas, acho que o Liber também pode te dar outras. Liber, se quer dar algumas, eu vou dar outras pro
Vanderlei. Ah, vai você na frente, Scama, que eu falei bastante agora. É? Acho que vai você aí, você tá com a...
Tá, eu acho o seguinte, Vanderlei. Para começar, você tem que ter primeiro a ideia. A ideia geral da dissertação. Uma vez que você já tem a ideia geral, você faz um mapa mental, bicho. Você sabe o que é uma... Será que dá para compartilhar aqui, Liber? Acho que deve dar.
Acho que dá, sim. Tem um share ali embaixo, cara. Se você for ali, tem o botão...
Eu vou abrir um mapa mental aqui de alguma... Porque cada livro que eu escrevo, eu faço um mapa mental. Para tudo. Cada... aqui, ó. Eu vou...
Deixa eu ver aí. Você deve ter até os app, né? Que você já usa, assim, para fazer
isso. Tenho,
né?
Tudo já. Ah, mas isso aí, de tempos em tempos, ele... Pera aí, compartilhar a tela. Uma janela, achei. Isso aqui, ó, Vanderlei. Esse aqui é um livro que eu tive que escrever, né? E daí, o que é o livro? Sobre economia política. Tá vendo aí, né, Liber?
Sim.
Tá. Aí, nesse livro de economia política, tá lá. Tem que ter uma introdução, tem que ter o histórico das correntes de cada economia, o que é economia, quais são os autores que eu uso. Né? Se eu vou falar sobre economia e política do século XXI, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, e eu vou jogando isso aqui. Óbvio que esse aqui está pronto já, né? E o livro já está escrito agora. Mas eu vou colocando as coisas, daí eu posso, sei lá, tirar o marxismo daqui e colocar aqui, porque ele é maior. Ou eu posso pegar a desigualdade social e colocar como no século XXI, como se fosse agora que surgiu. E assim eu vou acertando as coisas, acertando a minha ideia, né, do que é que eu quero escrever. Eu acho que sem isso, sem eu conseguir acertar a ideia, fica muito difícil para mim, né? Os meus alunos de mestrado e doutorado, eu explico como é que usa o software e falo que eles têm que fazer um sumário, né? Porque daí cada um daqueles trechos é um pedaço do seu sumário. Daí tem os alunos que fazem o sumário, tem aluno que faz na mão, faz, né, no caderno, tem um que usa o software, tem um que não usa, faz a cabeça. Eu lembro da Patrícia Pirota, lembra dela, Liber? Que foi nossa colega do mestrado e tal. Ela fazia na parede da casa dela. Ela pegava post-it e ia pregando na parede. Sério, eu fui na casa dela uma vez, da carona, e eu entrei lá, parecia um plano de assaltar banco, assim. Tudo na parede, tudo. Ela tinha todas as ideias dela, estavam na parede, com post-its. O Fred trabalha assim também. O Fred que trabalha com você lá.
Frederico Amstel
também. E, não, outro. Amstel. Fred Amstel, daquele da cerveja. Ele também faz esse tipo de coisa. Então, você tem que organizar as ideias. Que daí, tendo um esqueleto pronto, fica mais fácil de você escrever. Não que seja fácil, mas fica menos difícil de você escrever, cara. Eu acho que isso ajuda um bocado. Todos os meus alunos eu faço isso. Falo, então vamos fazer. Eu faço junto com eles, né? Antigamente fazia no papel. Hoje em dia eu faço no computador, né? O que que você quer escrever? Ah, sobre isso. E o que que você acha que tem que ter? E daí a gente vai colocando, vai pontuando o que que tem que ter. E daí depois a pessoa vai só, sabe, faz o esqueleto e depois só vai recheando. Né? Então essa é uma coisa que eu uso bastante, cara, pra ajudar a galera. E, em geral, ajuda. Em geral, não estou dizendo ninguém é igual a ninguém, ninguém tem que fazer da forma como eu faço, mas ajuda. E eu me lembro de uma cena, cara. Uma vez eu estava fazendo curso de... estava no doutorado, né? Mas eu fiz uma disciplina nas letras, só uma, que foi, diga-se de passagem, a melhor disciplina de todo o meu doutorado, não fiz na história, fiz nas letras. Que era com uma professora já mais idosa, chamada Marta Moraes. Já aposentada, sabe aquela mulher que sabe tudo, cara? A velhinha sabia tudo. E eram só 4 alunos na sala. Só 4. e nesse dia três não foram. Uma tava doente e duas não apareceram. A velhinha ficou puta, cara. Ficou puta. Mas eu tava lá. E eu tava com o tablet com o meu mapa mental. Eu tinha o primeiro tablet, né? O primeiro iPad eu comprei e tal. Com o mapa mental, eu falei, olha... E daí o professor falou, eu não vou dar aula só pra você. Nada contra você, Rodrigo, mas eu não vou dar aula onde já se viu. Isso é uma falta de consideração. As pessoas faltam e não avisam e tal. Eu falei, olha, professora, eu sei que a senhora não vai mais dar aula, mas você podia olhar o meu mapa mental? A mulher, em menos de um minuto, ela arrumou a minha tese. Ela falou, não, isso aqui você coloca aqui, isso aqui tira que não precisa, isso aqui ó, você joga pra cá e abre um outro tema pra cá. Ela arrumou a minha tese em, cara, menos de um minuto. Porque eu tinha um esqueleto da tese inteiro e a mulher é foda pra caralho, né? A mulher é muito boa. Aí ela foi lá e arrumou a minha tese. Eu acho que ela nem se lembra... Pra ela, acho que foi o troço mais, tipo, coçar o nariz do mundo, assim. Ela foi lá e arrumou a minha tese. No mapa mental. Ela arrumou nesse esqueleto. Então, a minha primeira dica, Vanderlei, só pra voltar aqui, é essa, cara. Fazer um mapa mental. Liber, se você tiver mais dicas, é importante.
Cara, é mapa mental e o Vanderlei mesmo depois comentou lá embaixo. Sobre a questão do sumário, cara. Quando eu fiz com a Marilda, ela me orientou no mestrado e no doutorado. Fundamental, quer dizer, fundamental, quando você passa no programa, você, na verdade, já fez um pré-projeto e naquele pré-projeto tem um tema. A não ser que teu tenha uma conversa com o teu orientador e ele te leve para outro caminho, né? Você provavelmente já tem uma questão estabelecida do que você vai estudar, o que você vai fazer. No caso da dissertação, me lembro que, para mim, a dissertação foi muito mais tranquila de fazer do que o doutorado. Porque na dissertação eu tinha uma ideia muito clara do que eu queria fazer. Eu tinha lido aquele livro do Marshall Berman, o Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, que ele faz 4 ensaios sobre cultura e modernidade, cara, que são muito legais. E eu me lembro que eu li aquilo e eu pensei, caralho, é isso que eu quero fazer, eu quero ser o Marshall Berman. Daí quando você tem uma ideia, aí o Mutarelli, que virou o tema, né, os quadrinhos do Mutarelli e as relações dele com tecnologia e sociedade, que era o tema da minha... que era um programa de tecnologia e sociedade, né, cultura e tal. Daí o Mutarelli, o mais engraçado é que apesar de eu gostar muito do Mutarelli, ele foi sugestão da Marilda, cara. Porque a Marilda entrou um dia na sala, eu tava conversando com uma colega minha e mostrando lá o Mundo Pet, a Marilda olhou assim, pô, que legal, né, isso aí dava pra fazer. Na hora que ela falou, dava pra fazer um trabalho, eu que tava querendo fazer o mestrado, já é isso. É,
Mutarelli... Eu ouvi a voz da Marilda agora, cara. Nossa, que legal, eu ouvi a voz dela.
A voz dela. Cara, daí, tipo, pô, eu vou fazer do Mutarelli. E aí você vai fazer do Mutarelli, orienta, depois que passa no teste e tal, a Marilda falou, assim, você começa sempre fazendo o sumário, que acho que até o teu orientador já deve ter falado, Vanderlei. Você faz o sumário no seguinte sentido. Introdução, eu sempre brinco com o pessoal que a introdução é a última coisa que você escreve. Porque é o que ela vai falar? Você vai apresentar aquilo que você já fez. Então, a introdução, você vai depois fazer lá, explicar, olha, no capítulo 1, aí o capítulo 1 vem o quê? A apresentação do teu tema, né? Se eu fosse fazer do Mutarelli, ó, vou fazer de quadrinhos, aí no meu caso, me lembro que eu fiz aquele famoso capítulo que eu digo pra ninguém fazer, que é o de história, dos quadrinhos, e não sei
o quê. Eu fiz esse também. Eu não fiz um, fiz dois.
É, cara, isso foi lá atrás, né? Era 2007, né?
Minha defesa, fiz 2008. Quer dizer que era
2006, né? Daí eu fiz lá. 2008. Mas assim, tem essa coisa de você situar o que você está falando, situar qual que é o problema, situar. Ah, eu vou falar do Mutarelli, quem que é o Mutarelli? Como é que ele faz? E daí você tem que ver o que você vai fazer. Se eu vou pegar e comentar a obra dele, tem os autores que a gente estuda para usar a metodologia, né? Usar os recursos. Você não vai criar do nada, né? Você não vai. Apesar de ser bonita a ideia de que, tipo, ah, o quadrinho ele é puro, de fato, né? O quadrinho, cara, não existe uma área específica de estudos em quadrinhos, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.